Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Preto e Branco Podcast. Eu sou o Axel, mais uma vez aqui com meu irmão Sérgio Landim.
É o 20.
É o 20. Semana passada a gente deu um descanso pro Sérgio e vai ser justamente com esse assunto que a gente vai começar o episódio de hoje. Teve o CAT Summit lá no Vila, né? Lá no Rio. Então, conta um pouquinho do que é, primeiro, né, Sérgio? Eu acho que muita gente perguntou para você no Instagram, se eu não me engano, né? O que que é? O que que tá acontecendo? Pô, 30 e poucos treinadores, uma galera fazendo uma festa, postando um monte de coisa, né? Muita gente postando sobre a experiência, dando alguns depoimentos muito legais, o que é normal no CAT, né? Sempre acontece, mas como são 32 e é a segunda vez ou terceira vez, né, que eles estão tendo contato aí, quem foi no CAT Summit ano passado também, eu imagino que tem a gente que tem ido nos dois, né? Então, enfim, né? Explica aí pra galera.
Yes, cara, primeiramente, eu quero agradecer a todos os 32 treinadores que vieram esse ano, né? O CAT Summit, ele é um encontro anual dos treinadores que já fizeram o CAT, né? Então, ele tem como pré-requisito você já ter feito o CAT. E aí, é uma imersão de 4 dias aqui no Vila CrossFit, que a gente passa por 4 dias volumosos, mais intensos, né? Engraçado que geralmente no CrossFit eles são inversamente proporcionais, mas a gente consegue, com alguns intervalos e com algumas características, fazer com que 10 horas por dia de instrução pareçam que estão voando. E foi incrível que a gente se encontrou na quinta-feira, começaram as atividades 9 horas da manhã da quinta-feira, terminou, era 6 horas de domingo. É um evento de 4 dias onde muitas coisas eram expostas, né? É um grupo de treinadores que compreenderam aí todas as 5 regiões do Brasil. Então, assim, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste estavam aqui. E no primeiro dia a gente faz um recap do CAT, depois a gente fez uma dinâmica de duas ferramentas que são as quais eu utilizo para eu me manter afiado. Na sexta-feira entraram de 2 em 2 dando as aulas no Vila, recebendo a observação dos outros 30 treinadores, né? E aí tivemos uma aula externa num quartel aqui no Rio de Janeiro. E aí eu dei aula para 90 cabeças dentro de um quartel com barra, uma coisa absurda. No final do dia de sábado a gente ainda teve os feedbacks sobre as aulas que a gente vivenciou na sexta. Teve como o principal objetivo na sexta-feira, essas aulas eram heavy days, que muitos dos treinadores julgam que são as aulas mais difíceis de serem comerciais, e eles viram na aplicação prática do heavy day, que é uma tremenda besteira falar isso em voz alta. Daí a gente terminou sábado com uma comemoração, né? Depois de 3 dias de estresse, a gente encheu os córneos, como comemoração deve ser, né? Nunca vi ninguém se divertindo bebendo leite. E aí, domingão, a gente fechou com os closing remarks do CAT Summit, que sempre envolve o direcionamento para o próximo ano e o convite para cada um desses treinadores estarem aí em busca da excelência. Fiquei muito feliz de reencontrar alguns dos meus colegas de profissão e foi, assim, um treinamento de limiar em cima do meu eu coaching, né? Porque imagina, eu sozinho para 32, fazendo N outras características que envolvem também rodar um curso como operacional, né? A gente levou todos os equipamentos de barra e anilha do Vila, por exemplo, para
nossa aula
externa. Uhum. Aí, pô, depois, para voltar, a hora do almoço dos caras, eu tava voltando com equipamento, então foi assim, foi realmente muito desgastante, mas foi muito gratificante de ver que treinadores com pouca experiência e treinadores com uma vasta experiência conseguiram encontrar o desconforto, que assim como no CrossFit, para o praticante é o desconforto que desenvolve, para o treinador não é diferente, né? Então, um curso que eu fiquei muito honrado em propiciar para todo mundo e orgulhoso do resultado final. E tá aí o convite para quem já fez o CAT e está a fim de fazer essa imersão, é a única imersão que acontece no Vila, tá? Ah, posso passar no Vila? Não, não pode, eu estou trabalhando, né? Então, assim, a única imersão que acontece é essa imersão chamada CAT Summit, que tem o pré-requisito de você ter participado do CAT previamente.
Inclusive, tá cheio de CAT aberto, né? Então, já vamos aproveitar que a gente tem que falar no final, vamos falar agora no começo, né? Já tem os dois próximos, já estão esgotados, que é Porto Alegre e São Paulo. Depois isso. A gente tem vários.
Uma data extra no Rio Grande do Sul, porque tinha uma lista de espera longa aí no CAT Porto Alegre. Então vai ser na Grande Porto Alegre também, mas num outro box ali na Grau CrossFit em Canoas, do ladinho, em junho. Esse tem vagas. Depois, Campo Grande, eu vou lá na Black Titan pela primeira vez no Mato Grosso do Sul, em julho. Daí eu vou em Indaiatuba, de novo, São Paulo, estado de São Paulo, porque o CAT da cidade de São Paulo esgotou. Então eu estarei lá em Indaiatuba, na Mahalo Academia do Henrique Marchione, meu amigo, em agosto. E daí, um CAT em Pernambuco, o primeiro CAT que vai acontecer em Pernambuco, lá em Vitória de Santo Antão, na RW2, meu compadre Bento e o Irã. O Irão, na verdade. Em setembro. As datas dos CATs, eles abrem com uma certa antecedência quando é mais distante, assim, mais difícil a logística, mas tem datas que elas são constantemente divulgadas nos stories e fixas nos destaques lá. Então, assim, se ainda não foi anunciado, é porque ainda não é a hora de anunciar, mas fica de olho lá que vai ser sucesso.
Inclusive, quem quiser participar, né, que acompanhou e viu o CAT Summit e quiser ter essa experiência no que vem, tem que fazer o CAT em uma dessas ocasiões aí esse ano, né? Mais para o final do ano.
Exatamente.
Vão ter mais alguns, mas eu imagino que vão ser mais o quê? Uns 3, 4? Acho que é isso, né? Para fechar.
Isso. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Mais 3 sem ser esses anunciados, né?
Então é isso, galera. Tá aí. Agora vamos lá, hoje a gente veio sem script, a gente veio sem assunto, a gente veio para responder um pouco das perguntas de vocês e vamos começar trazendo, né, qual o assunto que você, eu não consegui acompanhar a live ontem, mas rolou uma live no Instagram ontem, e qual o assunto que você gostaria de abordar de uma maneira mais aprofundada aí, uma das perguntas que apareceram lá que você acha interessante a gente tocar?
Yes. A pergunta que mais aparece, né, ela envolve cultura, né? Falam assim, porque o Vila, como é que você fez para criar um box assim? Como é que a cultura dos alunos? E a verdade é que eu não criei o Vila, vale a pena lembrar disso, que eu cheguei no Vila, o Vila já estava rodando, inclusive dia 25 de março, o Vila fez 6 anos, né? Então, assim, eu entrei no Vila e o Vila não era como é hoje. E, assim, a cultura, ela é criada ou escolhida qual vai ser, né, o modus operandi, e depois ela é igual o banho, é um hábito. Todo dia você tem que reafirmar os seus valores. Então, muita gente fala assim, mas foi fácil, você criou assim. Não, é bem assim. Eu cheguei lá, era a mesma cultura que existe na maioria dos boxes. Aluno que acha que pode, que é cliente, que pode ficar dando dica da parte técnica, aluno que quer fazer volume, aluno que quer fazer planilha, aluno que quer dropar peso sem poder, aluno desobediente, aluno meio escroto, tinha isso tudo no Vila, tá? Aí, sempre vem essa pergunta, como é que eu faço para mudar a cultura do boxe? A primeira coisa é que, assim, cultura é o comum, é o comportamento comum de pessoas diferentes que desejam conviver, né? Então, assim, se a gente chegar, parar e prestar atenção, como é que você vai liderar se você não sabe o que rege o seu modus operandi profissional? Então, a primeira coisa que eu sugiro que você faça, se você trabalha num lugar e quer estabelecer uma cultura, é que você sente seu popô aí, antes de botar para os outros, e olhe para dentro, ver quais são os seus valores, né? Quais são as suas características que você deseja propagar na sua comunidade. Ou criar na sua comunidade, porque tem gente que tem aluno, mas não tem comunidade. Então, assim, eu quando, assim que eu me tornei head coach, eu lembro dessa reunião que eu tive ainda com alguns dos nossos primeiros estagiários, primeiros professores, né, do Vila, eu sentei e falei assim, cara, a gente precisa escolher 3 valores aqui que já me definem, mas que seriam repassados constantemente para a nossa galera, né, e aí a gente decidiu que seria profissionalismo, conhecimento e relacionamento, que são as 3 características que fizeram com que eu tivesse o resultado que eu tenho hoje, né. Profissionalismo no sentido de que nada que aconteça ali dentro tem um viés que não que possa ser interpretado como se não fosse trabalho, né? Então, assim, dentro da questão do profissionalismo, asseio, horário, preparo, estudo, isso tudo está ali envolvendo, né? A gente tem postura profissional a ponto de você tratar todo mundo da maneira igual, né? Se todo mundo paga igual, obviamente todo mundo tem que ser tratado igual. Então, assim, a gente tenta ser o mais profissional possível a ponto de... Assim como qualquer outra empresa roda, né? Eu lembro que nessa conversa, eu cheguei no Fernando, que até hoje está comigo, e falei assim, mano, eu quero que o comportamento para trabalhar no Vila seja igual para trabalhar num Google da vida. Porque a vontade de você trabalhar no Google já estabelece um padrão elevado. Sim. Ninguém vai chegar atrasado, por exemplo, para trabalhar no Google, né? Ninguém vai fazer uma entrevista perguntando assim, ah, quanto que eu vou ganhar?
Uhum.
Né? Então, assim, dentro dessa característica do profissionalismo, era uma coisa assim que a gente colocou como primeira coisa, ó, é para dar certo porque a gente vai fazer dar certo pelo processo, né? Logo em seguida, a gente escolheu o conhecimento. Por quê? Eu estava disposto a fazer uma coisa que era contra o que a galera falava que era comercial, que era aplicar o guia 100%. Para justificar isso, a gente tinha que ter o conhecimento, né? Então, o estudo foi parte integrante da composição da nossa equipe, é até hoje, né? Todos os nossos treinadores são comprometidos com o estudo da metodologia. Se desvia algum pouquinho, eu sou o cara que eu vou ali bater o martelo onde é o foco. Então, assim, a gente é comprometido com o conhecimento, estamos dispostos a responder qualquer pergunta. Quando junta profissionalismo e conhecimento, a cultura do aluno já é de colocar-se na posição de aluno, né? Porque se você é profissional e se você tem conhecimento, o seu aluno não vai se sentir à vontade ou nem, assim, em posição de chegar e falar o que você deveria estar fazendo ou o que ele gostaria de estar fazendo. Então, esses dois valores criaram meio que uma blindagem sobre a avaliação crítica ou a opinião do aluno sobre o nosso trabalho em questão do piso preto, nessa questão de professor-aluno. Aí veio o relacionamento, que é... nosso papel ali não é ser dono da verdade, a gente sabe que a gente tem a verdade embaixo do nosso braço, né? Mas que o nosso objetivo é fazer com que o aluno avance e que seja um momento agradável e que a gente conheça o aluno nesse papel mais íntimo, né? Que é a vida pessoal do aluno sendo levada em consideração para a gente atacar ali no piso preto também. Então, a gente conhece muito bem nossos alunos, a gente vive a vida dos nossos alunos com eles, né? E isso fez a cultura do Vila ser surgida, né? É ser criada e ser mantida até hoje. Eu vejo, eu tenho umas características que os meus alunos têm mais desenvolvida do que eu, né? Que é, assim, eles são muito mais sensíveis do que eu, por exemplo. Eu aprendo muito com eles. Então, para ter uma cultura, você tem que se colocar presente dentro da sua comunidade e entender qual é o seu papel e qual é o grande lance do CrossFit. Por que o CrossFit mudou o condicionamento físico? Essa é uma pergunta ótima. Se a gente parar para pensar, não foi a mistura de movimentos, não foi a intensidade propriamente dita, porque tem várias turmas de HIIT aí que não tem a mesma conexão, né? E, então, qual foi o grande lance? O grande lance é a gente pegar as pessoas e tirar o componente individual a ponto de que você poderia ser autossuficiente ali dentro. Você tem que fazer parte de um todo. Então, a comunidade é a cola, né, que fez com que o CrossFit se propagasse de maneira tão absurda. O sentimento de pertencimento. Então, se é isso que é a cola, cuida disso que você vai ter uma boa cultura. Então, dentro desse aspecto, você vê o negócio como uma grande família e cuidar dos seus alunos e não olhá-los como uma cifra. Essa foi um grande assunto abordado ontem, né?
Eu acho que esses pontos aí são... Todos os pontos são muito importantes e tem alguns pontos que vão até além, né, do que você mesmo explicou. Tipo, profissionalismo e conhecimento. Quando você aplica o profissionalismo e conhecimento, além de você... Além do aluno entrar ali, né, na posição de aluno, não de cliente, querer impor, querer discutir, né, querer bater de frente, cara, você tá dando o resultado para ele. Então, um dos motivos dele fazer isso é muitas vezes ele não tá vendo o resultado, né? Ele não vê nenhum benefício daquilo ali que tá acontecendo, já que ele não tá colhendo nenhum fruto, né? Ele tá indo, tá fazendo a aula, só que não tá colhendo nenhum fruto. E quando tem, né, um profissionalismo e conhecimento, naturalmente os resultados são entregues. Então já diminui um pouco essa questão, né? E aí entra todo o ponto que você falou. E no final, cara, eu acho que é o que eu sinto, pelo menos, óbvio que cada um vive na sua própria bolha, né? Não tem como eu falar de todos os boxes do Brasil, né? Afinal, eu nunca fui em todos os boxes do Brasil. Mas é o que eu sinto e vejo na minha bolha, que mais falta. É gente dentro do box, né? É o dono, né? O tá ali constantemente tentando entender o que os treinadores estão precisando, o que os alunos estão precisando, né? Tentando construir tudo, essa conexão mesmo, sabe? Eu acho que tá muito... Tá, não só tá, né? Eu acho que sempre, depois do comecinho e de alguns lugares que pregam essas coisas, alguns lugares isolados que pregam não só o guia, beleza, dá para construir isso sem seguir o guia à risca ali, né? Na parte de treinamento, de construção de aula. Mas na hora que você começa a se distanciar muito, você começa a... É aquilo que você sempre fala, né? Você começa a sair de perto do fogo. E aí você começa a ver número, você começa a ver só cifra, você começa a... Ao fazer isso, você começa a se distanciar dos seus alunos, você começa a ficar meio puto. E só vai piorando a situação, né? É um ciclo de feedback negativo ali, que vai piorando, 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 piorando. Eventualmente dá ruim, né? Eventualmente dá ruim em geral.
É a árvore que você está querendo colher o fruto, né? Se você está querendo colher o fruto da árvore dos alunos, né? Você vai ver resultado no aluno como o fruto que você quer colher. E aí, o que é que nutre o resultado do aluno? É ele estar presente, é ele se sentir bem. E aí, o seu box vai florir, né? Vai florescer, vai se desenvolver na ponta de que o que vai te dar o feedback positivo do seu negócio é os seus alunos terem resultado, né? Quando a árvore que você quer tirar é a árvore da grana, mano, aí você começa o que eu chamo de prostituição da profissão, que é o que você faz, o que for necessário para ter dinheiro. Cara, eu não acredito no sucesso assim, né? Eu não acredito no sucesso dado apenas pela cifra, porque eu sou um exemplo de que eu tenho o resultado financeiro e também tenho o resultado do produto, né? Ali do aluno, do resultado. Então, assim, eu sou completamente apaixonado pelo meu negócio, pelos meus alunos. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um carro popular. Eu venderia meu carro se eu quisesse colocar alguma coisa no Vila, saca? Eu tenho uma conexão com o negócio que é muito maior do que tudo. Eu não preciso vender meu carro. E o meu box está do jeito que está. Por quê? Porque eu não olho o resultado apenas nas cifras, né? É claro que ele é um dos nossos, marcadores de sucesso, mas não pode ser o único, né? E assim, eu fico muito triste porque quando a gente olha como é que criou o CrossFit, né? O modelo de afiliação foi defendido pelo Greg Lesma falando o seguinte: eu quero dar a chance de bons treinadores serem donos do próprio negócio. Por quê? Porque, mano, se você parar para olhar, você monta um box absurdo com meia milha, mano. Hoje em dia, absurdo. Você consegue abrir um box justo, né? Com metade disso. Você consegue tirar leite de pedra com menos ainda. Só que se você entra com a cabeça de que, eu vou tirar leite de pedra para sempre, você vai morrer porque você não está escalonando, né, o seu negócio de acordo com o resultado. Você está tentando só fazer ele te prover. Você não está criando um relacionamento. E aí, se você olhar para pensar, pô, mas você está falando de cifras absurdas. Não estou não, sabe por quê? Porque para abrir uma academia, isso aí é multiplicado por uns 6. Sim. Então, quando antigamente falava-se que, ó, isso é para dar chance de treinadores serem os donos dos próprios negócios, é por isso. Profissionais de educação física, se fosse montar uma Global Gym, por exemplo, uma academia tradicional, tava fodido, mano. Tanto é que é o quê? É um monte de businessman, né, dos colarinho branco, abrindo a academia, dá com pau, botando estagiário para falar como é que ajusta aparelho. É assim que a nossa profissão é, na maioria das vezes. Sim. Aí chega num box, é impossível isso acontecer. E aí, é a hora da gente se apropriar dessa visão do Greg Lesman lá de trás, né, e criar um negócio que a gente se desenvolva tanto na parte técnica quanto na parte administrativa, na mesma proporção para você aí sim chegar e ser um ótimo treinador com um ótimo resultado no negócio. Eu fico chateado quando eu vejo, por exemplo, galera que não é do CrossFit tentando ganhar dinheiro com o CrossFit. Eu fico meio puto, saca? Por quê? Porque não é essa a essência que eu acredito. Aí vem aquelas chamadas nada a ver, né? Vem umas chamadas que, tipo, você sabe que não faz sentido nenhum. Que é uma chamada simplesmente pelo dinheiro, e aí acaba maltratando ali o trabalho do treinador que tá no piso preto, começa a capar o cara, né, ou esterilizar a menina que tá na função técnica. E isso aí não é legal, isso aí não vai ter nunca cultura. Aí você vai acabar tendo que vender para alguém que tem a cultura, né? E se Deus quiser, quem comprar e tiver a cultura vai ter sucesso, porque o problema não é o negócio, o problema é o modus operandi, né? Então, assim, eu vejo muita gente, pô, eu tenho um parceirão aí que acabou de tomar uma volta dentro de um cara que é dono do... é só dono do negócio, né?
Uhum.
E não faz sentido isso, cara, porque, assim, é... o negócio do CrossFit não é um negócio de pessoas que querem ganhar dinheiro, é um negócio de pessoas que querem mudar vidas, sacou? E aí, esse tipo de pessoa que muda vidas, ele não vai se preocupar com dinheiro no futuro se ele for tão profissional na parte administrativa quanto no piso preto. Então, o segredo tá aí, sacou? É, quando a gente fala de cultura, de sucesso, de segredo, de... não tem segredo.
Sim.
Seja excelente. Pursue the excellence, né? É, chasing the excellence, como diz o Ben Bergeron. E assim, é a questão do virtuosismo aparecer em todos os ramos dentro do box CrossFit. Seja na construção do plano de aula, seja na construção do plano de negócio.
Cara, não, mas você falou tudo. E esse ponto, né, de, sobre a excelência, na hora que a gente fala excelência, todo mundo, tipo, abre o olho, né? Nossa, excelência é algo tão grande, né? Então, para eu alcançar a excelência, necessariamente eu tenho que fazer algo grande. E a pessoa se pega preso nisso, né? Ela acaba deixando de lado as pequenas tarefas diárias e ela fica pensando, ah, não, o que eu consigo fazer para me tornar excelência? Excelente, quando, na verdade, a excelência está justamente na realização das pequenas tarefas diárias da melhor maneira possível, né? A excelência, ela é...
consistentemente.
É, então,
consistentemente,
exato.
Né? É a realização de pequenas tarefas com um grau de comprometimento absurdo consistentemente, né?
Exato. Então, a excelência, na verdade, né? Eu tenho um cara que eu sigo que fala isso. A excelência é mundana, ela é trivial, cara. É você acordar e fazer todo dia as mesmas coisas da melhor maneira possível. E a gente vê isso, essa correlação, em todas as áreas da vida, né? Ah, um atleta. Como é que um atleta chega no mais alto nível? Como é que o Phelps chegou onde ele chegou? Cara, ele acordava, comia, nadava. Descansava, comia, nadava. E dormia. E era isso, né? Então, a vida dele foi assim durante anos e anos e anos e anos para ele chegar onde ele chegou. Então, fica essa dica aí para a galera que está escutando, né? Não acha que excelência é uma coisa grande que você tem que fazer, muito pelo contrário. É que você consiga fazer, como o Sérgio falou, com consistência, todas as tarefas diárias, bem, da melhor maneira possível. Então, começa dando...
Começa dando... Então, eu acho que eu travou aqui.
Começa dando a primeira aula do dia e termina dando a última aula do dia da mesma maneira, sabe? Não se deixe, ah, não, eu tô cansado, eu tô isso. Beleza, eu sei que você tá. Mas pro aluno, aquela é a única hora que ele vai ter, né? Naquela hora que ele tá te vendo. Então, dá o seu melhor para fazer isso acontecer.
A excelência é um hábito, né? Então, assim, ó, quer ver uma chance do nosso treinador aí que tá ouvindo, né? Um treinador ser excelente? É ele, por exemplo, começar todas as aulas na hora e terminar todas as aulas na hora. Se ele fizer isso de maneira consistente, ele está sendo excelente no timetable, por exemplo. Tá? O aluno, seja excelente, se você se propuser aí 4 vezes na semana, vá 4 vezes na semana, chovendo ou não. Né? O dono de negócio, se você quer ser excelente, porra, paga todos os seus funcionários antes do dia 5. Né? Não deixa o box estar sujo de maneira nenhuma. Contrata e acompanha a limpeza do seu box, né? Tenta ter um orçamento para todo mês você fazer uma gracinha dentro do box, né? Mostrar ali que tá, o dinheiro do aluno está sendo investido no próprio, no próprio bel prazer dele, né? Ali dentro do negócio. Então, assim, você tem várias formas de você fazer a excelência. Eu, por exemplo, eu tenho um prazer enorme em pagar as contas em dia, mano, do box. Eu tava conversando isso com a Júlia hoje. Cara, se tem uma coisa que eu faço, assim... A gente aqui tem vários processos, né? Eu e Júlia, a gente toca o box sozinho. Eu sou o único dono, mas ela é dona também, né? Então, a gente divide as tarefas de modo que não pesa para ninguém. Tem coisa que eu nem sei fazer. Emissão de nota, por exemplo, até o dia 31. Mano, é ela na correria. Virou o mês, sou eu na correria. A gente tem os processos, né? Então, fazer esses processos ficarem cada vez mais fáceis quer dizer que a gente está desenvolvendo essa habilidade. Se a gente está desenvolvendo a habilidade, a gente está sendo excelente. Né? Então, assim, se preocupar com isso, né? Porque, vou te dizer, o que eu mais vejo é a galera deixando de ter grandes resultados por pequenos detalhes, né? Uhum. Eu gosto muito desse TED Talk do Caio Carneiro, que ele fala que o sucesso está nas suas mãos, né? Você tem que ser positivo, ter direção, atitude, compromisso e atenção aos detalhes. Então, atenção aos detalhes, por exemplo, no meu box, mano, eu chego, eu não trabalho segunda-feira de manhã, porque geralmente eu estou chegando de viagem, né? Então, eu chego na segunda-feira, eu abro a câmera, eu começo a olhar como é que tá a aula, como é que tá começando a aula de 6:30 da manhã. Eu não vou dar aula, mas eu assisto um pedacinho da aula, eu vejo como é que os alunos estão, como é que eles estão reagindo nas câmeras. Eu tento acompanhar a estrutura, se o box foi limpo o suficiente. Quando eu chego para dar aula à tarde, antes de dar aula, eu já dou uma olhada geral, se tá tudo organizado do jeito que eu gosto, né? Se o box tá, pô, no brinco para eu começar a dar aula. E assim, quando eu começo a dar aula, eu já tenho o plano que está entregue com antecedência, eu já sei o que vai acontecer, eu já olho o check-in, vejo a cara dos alunos, já vou saber como é que eu vou me conectar a cada um deles. Então, assim, o nosso compromisso com a excelência, ele vai se desenvolvendo. Mas eu lembro de eu começar, dentro do CrossFit, tentando começar as aulas sempre no horário e terminar sempre no horário. Começou assim. Agora eu tenho esse macro da excelência em cima de não só da minha performance, da performance dos treinadores, do box dos alunos. Agora, começou com uma simples tarefa. Eu não vou deixar dar mole em cima de horário. O aluno tem uma hora aqui, vai ser uma hora aqui. E acabou, né?
E isso é uma... Por mais que, sei lá, pode ter alguém aí achando não, horário é normal. Mas, cara, se você já foi num box... É o que mais acontece é atrasar, né? Eu acho que é padrão praticamente hoje atrasar, é aluno sair e o outro tá entrando no meio, é mobilidade rolando junto com o final de workout, né?
Então, para tirar os equipamentos logo, né? Sai, guarda.
É, essa loucura aí é o que tá instaurado hoje, né? E o problema, qual que é o problema? Além do despreparo de alguns treinadores, exatamente. O volume é a fonte de todos os problemas. Mentira, não é a fonte de todos os problemas, é da maneira errada, né? Da maneira errada, o volume é a fonte de todos os problemas. Galera, alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Pode falar, isso, pode falar.
Olha só, uma vez eu recebi uma dúvida, eu achei uma dúvida genuína, né? O treinador falou assim, cara, como é que eu consigo dar aula bem todas as aulas se eu dou 11 aulas no dia? E a primeira coisa que eu falei pra ele foi assim, ó, você não devia fazer isso. Porque isso é incompatível com, primeiro, o seu nível de habilidade, eu já tinha visto o treinador dando aula, né? Uhum. Então eu sabia que ele não podia ainda atacar um volume desse, porque ele ainda não tinha consciência nem habilidade suficiente para dar uma aula na excelência, quem dirá 11, né? Então, eu falei assim, primeiro que é incompatível com a sua habilidade e segundo, que fisicamente isso vai te limar. Então, o que que eu falo? Eu falo assim que algumas escolhas que a gente faz, elas devem ser feitas para a gente conseguir ter uma vida saudável e também ofertar o melhor serviço possível para os nossos alunos, né? Então, os professores que estão correndo atrás de hora aula, eu tenho que dar aula em 6 boxes para, sabe, ter um mês bom. A real é que ele deveria começar a fazer escolhas mais inteligentes relacionadas ao tempo e dinheiro também, né? Então, um professor que dá aula de CrossFit, 6 aulas de manhã, 6 aulas à noite, esse cara não vai treinar, vai comer mal, não vai dormir direito e vai dar aulas cansado. Uhum. Então, por que que ele não faz uma escolha como, por exemplo, eu vou dar aulas à noite de CrossFit e vou pegar 2 personagens de manhã, né? Por que não? Escolhas que levam a você ter uma vida mais saudável vão também fazer com que você tenha um melhor resultado, né? Uma outra coisa é o seguinte, a galera, mas como é que você faz para dar uma aula à noite igual você deu aula de manhã? Cara, primeiro, se você chega na primeira aula do dia sonolento, você é um cara de pau, você tava dormindo, mano, você tá cheio de energia. Acorda mais cedo, toma um café e vai trabalhar, mano. A tua primeira aula, ela pode ter alguma coisinha ou outra ali que, putz, talvez o plano de aula não tenha encaixado reloginho suíço, né? Mas, assim, sem energia, ela é proibida de ter. Agora, se você olhar para o final do dia, é obrigatório que essa aula seja muito boa, porque você já vem experimentando e refinando ela. Então, assim, por mais que falte energia, vai ser uma ótima aula do mesmo jeito. Então, assim, não existe desculpa. Não existe desculpa de da primeira aula ser assim, da última aula ser assada. Não tem. A primeira aula tem a característica de ter o viés de ter mais energia. A última aula, o plano de aula está mais encaixado. Você tem mais certeza. Você já praticou ele algumas vezes. Então, como que a gente faz para dar aulas foda? Porra, é só ver a estrutura. Se eu ainda não tenho certeza, eu vou destruindo a energia. Se eu já tenho certeza e está no final do dia, eu vou garantir a certeza ali na presença e atitude mais comedida, mas com uma parte mais técnica, mais encaixada. Então, não tem como dar aula ruim se você estiver comprometido em fazer o seu melhor sempre, né? Então, isso foi uma outra pergunta da live de ontem. Os caras falaram, ah, como é que você... Mano, não tem essa, né? A primeira aula tem energia e também tem um plano de aula. Começa com isso, né? Tem que ter um plano de aula. Agora, é impossível a primeira aula ser borocochô e é impossível a última aula ser ruim, né? Pelo amor de Deus.
Não, com certeza, com certeza. Tava lendo aqui a pergunta agora no final. Wesley, vamos lá, responder essa daí. E hoje a gente encerra um pouco mais cedo do que o tradicional. Às vezes é bom um episódiozinho mais curto, né, galera? Inclusive, peço desculpas aí pela demora em colocar lá no Spotify para quem só ouve. E já tá tudo lá. E esse vai, no máximo, até amanhã tá lá também. Fala, mestre, treino em um box que o coach nunca programa movimentos complexos. Eu tô vendo isso ser muito normal hoje em dia, sabia? Tô vendo muita gente reclamando disso. Muita gente reclamando disso. E cargas sempre livres. Carga livre é nova. Mesmo eu evoluindo neles e nunca podendo aplicá-los. Deveria perguntar ao coach?
Com certeza, porque se você perguntar para mim, o feedback vai ser duro em cima desse box.
Vamos falar um pouquinho sobre...
Eu não gosto de falar sobre o trabalho dos outros, mas é assim. Vamos pensar por que as pessoas não programam movimentos complexos.
Exato.
As pessoas não programam movimentos complexos por quê? Três características básicas. A primeira, não tem tempo de ensinar, o aluno não desenvolve, aí programa, frustra a maioria. Então, para não frustrar a maioria, ao invés de enxugar e ensinar, eles fazem o quê? Mantém o volume exacerbado de coisa dentro de uma hora, que não dá tempo do treinador ensinar, e aí, para não milindrar nenhum aluno, coloca só movimento simples na hora do workout para fazer suar, para ser comercial. Isso é uma coisa mais escrota que pode existir na face da Terra. Isso não é crossfit, né? A segunda coisa é pessoas que não têm a condição de estarem programando, porque elas não estão presentes, estarem programando, né? Então, falta de conhecimento ou de preparo do próprio corpo técnico. E a terceira coisa, e a mais bizarro ainda, é a característica de pessoas acharem que o crossfit, propriamente dito, ele é um movimento e não um estímulo, né? Se a gente parar para pensar, como é que a gente faz para o crossfit não ter um platô? Não é em cima do orgânico, é em cima do componente técnico. Então, faz parte do crossfit você desenvolver habilidades neurológicas como coordenação, equilíbrio, precisão e agilidade. Você precisa do desafio de aprender para você evoluir para sempre, né? Então, assim, se isso não estiver dentro do seu dia a dia, mano, já você vai parar de fazer crossfit e vai voltar para academia, porque tá enfadonho de novo, né? Então, assim, precisa... Eu acho que já passou da hora, inclusive, né? Caralho, alguém morreu. Já passou da hora, inclusive, da galera parar de ficar falando do que é ou não comercial e começar a ver o que os grandes box crossfit fazem, né? O que é comercial ou não, não é o que o vagabundo fica falando na internet que não tem box. O que é comercial ou não é o que os melhores do Brasil estão fazendo e estão com box cheio, né? Então, assim, se você tem a vontade de ver o que é comercial ou não, sai da sua redoma e começa a observar o que os grandes fazem. Porque, vou te falar, eu já ouvi que comercial era ter equipamento de musculação dentro da academia. E eu tô vendo galera gastando 50, 100 mil reais dentro de box de crossfit, colocando equipamento de academia. Ô, seu animal, cadê os seus remos? Cadê as suas airbikes? Não tem, mas tá botando 50, 100 mil de cadeira extensora? Você vai perder para quem tem isso aí e compra R$90 no mês. O que é ou não comercial, mano, não é o que a galera acha, é o que é. Então, se você quer ter um box, você precisa saber o que é um box, quais são os pilares da metodologia, o que seria um bom investimento, né? em cima de estrutura? Como você treina os seus treinadores para eles estarem ali motivados, vestindo sua camisa? Como é que você se conecta ao seu aluno? Então, assim, imagina, olha só, isso aí é um aluno falando do que acontece no box com esse nível de, puta, como é que eu tô, os caras não estão fazendo? Se, quando chega a esse nível aí, é porque o trabalho tá muito duvidoso, né? Uhum. É muito duvidoso. Então, assim, treinadores que são responsáveis por desenvolver um box de crossfit aos alunos, estuda, caralho, e começa a colocar o guia na prática para parar de fazer esse tipo de coisa, saca? Todo mundo quer aprender, todo mundo quer se desenvolver, então faz o seu trampo, porra.
Sim. Agora, o que eu acho que é o motivo de muitas pessoas fazerem isso, vamos responder também. Acho que não programa porque a maioria não está pronto para fazer. Deve ser complicado programar um ring muscle up se a galera não faz nem pull-up.
Yeah, program for the best, scale for the rest. Né? Não é porque a maioria não faz que não deve aparecer na programação. Scale is not a crime. Então, você não é problema. Ring muscle up apareceu. A maioria do box não vai fazer. Isso é óbvio. Não é só aonde não se programa. Aonde se programa também. Eu programo Ring Muscle Up e a maioria não faz. Sabe o que eu faço? Eu crio uma progressão, eu ensino a transferência de função de uma puxada para uma empurrada, eu passo um scaling adequado. E aí, mano, o pau tora do mesmo jeito,
velho. É isso.
Não bota no platô os melhores atletas. Os melhores atletas estão fazendo e estão incentivando e estão criando uma perspectiva na frente do aluno que está em desenvolvimento, caralho, eu ainda quero fazer isso, estão colocando uma meta, não em cima de carga, mas em cima de habilidade, não tem como dar ruim, o único jeito de dar ruim é você evitando esse tipo de conversa.
Exato, então o que que você pode fazer com alunos que ainda não fazem? Cara, bota uma progressão nas argolas baixas, tem milhares de coisas que você pode fazer, mas a coisa mais fácil do mundo, bota uma progressão nas argolas baixas, até porque senão vai chegar no ponto que o aluno vai falar assim, caralho, eu venho aqui toda semana e faço a mesma merda, só faço a porra do jump and pull up, e aí não faço nada diferente disso, mano, como é que eu vou aprender o resto? E é esse até o ponto que eu bato, que eu tenho batido na online, até eu tenho falado, cara, porra, e aí o Rodrigo até, o Jasbic até postou, né, outro dia, cara, o que vocês estão fazendo no piso preto? Que tem gente mandando vídeo para um outro treinador que a pessoa nem conhece, né? Quem é esse outro treinador que ele tava falando? Era eu, né? Porque eu faço as revisões lá de vídeo. Mas eu falei, cara, a real é que ninguém tá ensinando. Então, se ninguém vai ensinar na porra do presencial, eu vou ensinar online. Eu vou dar um jeito de ensinar a pessoa aqui a fazer a merda da progressão e conseguir conquistar a porra do movimento que ela tanto quer, tadinha. Porque é sacanagem. No meu ver, é sacanagem isso. É sacanagem você não ensinar, você não dar oportunidade para a pessoa. E muitas vezes é até uma experiência, gerar uma experiência diferente para a pessoa. Eu falei isso outro dia, bar muscle up. Porra, quando eu dava aula, sei lá, 6, 7 faziam bar muscle up, 6, 7 faziam progressões sozinhos na barra alta. Agora, quantos eu coloquei em cima da barra? Quantos olhavam aqui com o olho arregalado em cima da caixa, né? Pô, pelo amor de Deus, eu vou cair para frente, isso aqui. Aí sempre rolava, né? Brincadeira, confiança. E é nesse momento que você desenvolve essa conexão com os alunos. Cara, eu não vou te deixar cair. Pode ficar tranquilo. Você não vai cair. Eu tenho 8 anos de boxe, nunca vi ninguém caindo pra frente. Não vai ser você que vai cair, tá? Pode ficar tranquilo. E o olhar da pessoa na hora que ela fica lá em cima, cara, é uma coisa pequena pra muita gente. Nossa, só ficar ali em cima com o braço esticado. Cara, mas pra alguém que nunca se imaginou tá naquela altura, tá naquela posição, é assim, uma baita de uma conquista. Então, se você só passa jump and pull up pra ela, independentemente do que tem, ou se você não, nem programa bar muscle up, qual a oportunidade que você vai ter de fazer isso acontecer, né? De proporcionar essa experiência pra ela?
Exatamente.
Nenhuma. Agora, uma última pergunta aqui, que tem a ver também. Qual a frequência que você coloca movimentos mais complexos no treino? Tem alguma, sei lá, né, isso, uma frequência meio que certa?
Assim como o CrossFit é criado, né, e é consolidado, é o constantemente variado. Então, assim, ó, quando eu vejo que os meus alunos estão com a deficiência, por exemplo, em carga, obviamente eu vou trabalhar os levantamentos um pouco mais básicos, né, para desenvolver aquela força orgânica sem o coeficiente técnico. E aí, já que no levantamento eu tô no básico, eu aumento a complexidade no ginástico, tá? E aí, pô, eu olhei que o coeficiente ginástico tá sem volume, ou seja, a galera não tá fazendo longas séries. Eu vou simplificar a ginástica e aumenta a complexidade do levantamento. Então a gente vai trabalhando em cima das deficiências, fazendo essa construção. Eu tento passar um mês, assim, alguns trigger points, né? Eu tento gatilhar pelo menos um bar muscle up, um ring muscle up, um handstand walking a cada mês, né?
Uhum.
Então, assim, majoritariamente meus treinos são couplets e triplets, vai pesado uma vez na semana. Tento mesclar bastante as funções. Eu não escolho o treino pelo movimento, eu escolho pela função. Então, não tem uma resposta certa. Mas, por exemplo, alguns movimentos aparecem pouquíssimas vezes, como pistol. Pistol é um movimento que eu programo pouco, né? Assim, talvez umas 15 vezes no ano, né? E eu não sinto falta, porque quando eu boto, os alunos fazem também. Então, assim, é a característica de você saber trabalhar a função mais que o movimento, mas não deixar o movimento ficar inócuo, assim, escondido em algum lugar, em alguma programação. Agora, sabe uma coisa que eu tenho que chamar atenção para todo mundo que programa? É o seguinte, eu vejo muita galera programando workout, mas não observando as características do scaling option, tá? Então eu vejo muita gente variando assim, ó, workout, pull-up, aí semana que vem chest to bar, com bar muscle up, depois mais ou menos na semana, mais longo e tal, aí rope climb, e depois ring muscle up, aí tá variando as puxadas, né? Beleza. Mas no scaling option tá sempre o ring row. Então uhum. O aluno iniciante tá sempre fazendo a mesma merda, né? Então, assim, toma bastante cuidado. Porque se você tem a preocupação de variar o estímulo em cima dos atletas que não têm a limitação técnica, né? De quem faz o treino como prescrito, é importante que você varie também lá na base. Então, pegue a sua programação e dê atenção com o carinho necessário, tanto para a galera lá de cima quanto para a galera aqui de baixo. Tá? Então, não se atente a fazer a nossa adaptação de movimento pelo movimento. Ah, qual é a adaptação de pull-up? Você não sabe, mano.
Sim.
É alguma puxada.
Sim, exatamente.
Né? Então, é importante ter essa noção.
Ah, e o Vinícius falou aqui que tem a galera que não corrige e aí vem de clínica. Isso daí é comum também, né? Mas aí, porra, é só mais um profissional merda, normal. Muito. Padrão.
Vem de personal, já viu isso?
É.
Já viu isso? Não. Já viu isso? O
já
cara
lógico.
Que não corrige em sala, mas vende o personal para depois catalisar o valor, né, da hora.
Pois
então,
é bizarro. É. E tem aqui o Eric falou, que foi ele que trouxe a pergunta, né? Agora, ring muscle up e handstand walk nunca. Porque acho que um total de zero pessoas fazem. Por que será que um total de zero pessoas fazem? Porque nunca é programado, caralho. Se não for programado, se não for treinado, como é que a pessoa vai fazer, porra? Não vai fazer.
Vocês sabem uma coisa engraçada? Por exemplo, ó, eu tenho um aluno que ele é coroão, ele tem o joelho baleado, só que ele tem 25 anos de capoeira. Ele faz handstand walk. Se você Sim. olhar para esse aluno, você vai falar, esse cara não faz.
Não faz. Mas faz. É.
Ele faz.
Então, as pessoas...
Tem alunos que você olha assim, ó, cara magrinho assim, com a cara de... Pô, o maluco tá desconexo, sabe? Se tu olhar na rua, tu fala, caraca, lerdão, mano, olha lá. Mano, ele pega na argola e sobe no strict.
Então,
sem eu ensinar.
Era isso.
Ele pegou, olhou e falou, braca.
Não, mas é isso que eu ia terminar. Mas, e quem faz, que não sabe ainda que faz, porque sempre tem os lazarentos que fazem. Sempre tem, todo lugar tem. Sim. Mete a mão na argola, o lazarento pega e sobe. Nego se mata lá treinando progressão, e o lazarento é assim, pum. É assim, né? Aí faz 5 logo emendado. Vira de cabeça baixa e anda 20 metros. Mas, como não tem, a pessoa também não tem nem a oportunidade disso, né? Não tem nem a oportunidade de uma vez se pendurar na argola e fazer. Mas, enfim. Galera...
A gente tem de walk, gente. Todo mundo consegue andar de carrinho de mão.
Sim.
Tá? Então, por exemplo, treino em dupla, onde você encaixa... Ó, treino em dupla, sei lá, corre 800 metros, depois 100 metros de handstand walk em dupla, parou, trocou. Onde quando cair, trocar. Os caras que estão no handstand walk vão cair, vão trocar, e os caras vão ter a intensidade ali. Quem tá num carrinho de mão com uma adaptação em dupla, tá andando de carrinho de mão, tá tendo o mesmo estímulo, ele vai
conseguir. Exato.
Agora vamos fazer um carrinho de mão com L-sit, né? Assim, com L-position, quer dizer.
Uhum.
Putz, cara, já sobe o quadril. Se já sobe o quadril e tem transferência na base, você bota esse cara de cabeça para baixo na parede. Pô, próxima handstand walking, a adaptação não vai ser carrinho de mão, vai ser side steps na parede. Ah, próxima adaptação de handstand walking vai ser plate taps com handstand. Você sobe na plate, escritura abaixo, desce, desce, sobe, sobe. Ah, então você quer dizer que você não precisa pensar no hoje, você pode pensar lá na frente? Seu aluno não tem data de validade. Então, a sua criatividade em cima dos scaling options pode desbloquear a habilidade não só de um ou outro aluno, mas da sua comunidade. Hoje, eu tenho várias minas que estão broncando no handstand walk, já banca 5 metros. Por quê? Porque a gente construiu a habilidade de se expor, né? De aquele grau de segurança, óbvio, mas assim, elas já estão começando a... E pessoas que jamais fariam, né? Enfermeira. Não tem background ginástico. Tá andando porque a gente construiu na base. Então, assim, não capem seus alunos no sentido de que não programa porque não faz. Programa, se ninguém faz, ainda não faz. Constrói o caminho que pode ter certeza que algum dia eles vão fazer. Tá?
Exatamente, exatamente. Galera, por hoje é só. Quem quiser saber mais do Kat, vai lá no perfil do Sérgio. Quem quiser mais, saber mais sobre o projeto online, né? O Coach Toolbox. Toolbox, dá uma olhada aqui na descrição. O link tá aí. Vai ter aula... Tem duas aulas suas lá, na verdade. Não, tem uma aula. Não, tem uma aula sua lá, na verdade. Que lembra uma aula antigona que você fez lá para a comunidade? Então, eu coloquei lá para a galera. A galera se amarrou.
Legal.
É, então, legal. A galera já tá. E eu botei uma aula do Vitor também, que foi bem boa. É, então, dê uma olhada aí, né? Interessados. Qualquer coisa, só mandar mensagem também, que a gente esclarece qualquer dúvida. Não esquece de deixar o like no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de compartilhar, né? Pô, todo treinador tem algum amigo treinador ou treinadora, né? Então, compartilha, pô. Esse é o nosso objetivo aqui, tentar fazer informação de qualidade chegar para o máximo de pessoas possível. Valeu, um abraço para vocês.
Tamo junto até semana que vem, né?
Até semana que vem.